Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.
E bom dia ao auditório da Rádio Geis. Deste lado a fazer-vos companhia, como habitual, nas manhãs de domingo, Nuno Barbosa, Celso Carvalhosa, na técnica, e um convidado especial, desta feita uma convidada especial, que vem representar a Escola Secundária de Monserrate, ou o Agrupamento de Escolas de Monserrate. Estamos a falar da professora Ana Meireles, ela que vem aqui representando o curso profissional de Técnico de Turismo Ambiental e Rural, e vem como convidada neste Mais Turismo, numa semana que, em Viena do Castelo, se celebraram, entre outras coisas, a Semana Europeia da Mobilidade, Semana Europeia do Desporto, tivemos o Congresso da ENOS, o Outdoor Sports Euromeet 2019, que também tratou aqui muita temática ligada ao mundo das atividades ao ar livre, que é uma grande componente da animação turística no meio rural e da parte também com a componente ambiental, que é muito importante. Tivemos na sexta-feira a celebração também do Dia Mundial do Turismo, e hoje refletimos isso tudo aqui um bocadinho com a Ana, e como é que estas coisas todas impactam, digamos, na vida destes jovens estudantes que optam por um percurso profissional e que chegam até à Escola de Monserrate. Bom dia, Ana.
Olá, bom dia, Nuno. Obrigada pelo convite.
Antes de mais, de nada, fica-me sempre esta curiosidade, os alunos que optam por seguir este tipo de estudos no agrupamento de escolas, já anda no agrupamento e opta por esta via de ensino porque acaba por ser mais, ou por ter mais uma componente prática, ou acabam por ir propositadamente de outras escolas para Monserrate à procura deste tipo de formação que hoje em dia está muito em voga?
Nós temos vários tipos de alunos. Temos alunos que já fazem parte do agrupamento, estudaram na escola Pedro Barbosa e depois seguem no agrupamento porque já conhecem, porque gostam da escola. E temos alunos que vêm de fora, muitos alunos de Fragoso, temos alunos de Linheses, temos alunos de Barroselas, temos alunos que vêm de outras escolas e que conhecem, ficam a conhecer o curso porque nós fazemos divulgação dos cursos nas escolas. Na altura, perto da altura das matrículas, nós fazemos a divulgação da oferta formativa e eles ficam a conhecer o curso, ou então porque tiveram amigos que estiveram naquele curso e ficaram a conhecer e, portanto, escolhem a escola para vir estudar. Os miúdos escolhem, às vezes os miúdos escolhem as escolas por causa dos amigos, às vezes escolhem escolas pela escola e não tanto pelo curso, outros vêm mesmo pelo curso. Outros vêm mesmo à procura deste curso, acham que é isto que querem seguir, é a área que gostam. Outros vêm pela escola, porque a escola realmente atrai muitos alunos, não é? É uma escola grande, é uma escola que tem uma oferta formativa muito grande. Temos mais 9 cursos profissionais e eles escolhem a escola.
Na experiência que tenho já na área formativa também, já são alguns anos, de facto, as escolas terem maior dimensão, haver mais gente, é um fator, sem dúvida, que atrai os alunos e que os faz, se calhar, tomar a decisão de irem para esta e não para aquela escola, e principalmente nestes cursos depois profissionais.
Sim, sim. E a nossa escola depois também tem outras atividades, tem o desporto escolar, tem muitas atividades a nível do desporto escolar, e depois temos com muitos projetos projetos, o Parlamento Europeu, e isso também atrai muitos alunos à escola, não é? E depois é uma escola grande, uma escola nova, é sair da zona de conforto deles, da terrinha deles e virem para a cidade, e isso também os atrai.
Vocês, normalmente o aluno inicia, digamos, o percurso no décimo ano, quando ingressa no curso de técnico de turismo ambiental e rural. Com que idade é que normalmente os alunos iniciam o seu percurso aqui neste...
Eles vêm com 14, 15, agora cada vez vêm mais novos. Antigamente tínhamos alunos mais velhos, não é? Porque eles escolhiam os cursos profissionais como uma segunda opção. Agora não, agora escolhem os cursos profissionais já como uma primeira opção. E, portanto, vem 14, 15 a partir daí.
Já se nota, então, uma mudança no paradigma do próprio ensino profissional. Se formos analisar o início, e o início estou a apontar para o ano de 2011, ainda não era a Ana Meireles a coordenadora, neste caso, deste curso, era o professor Jorge. A Ana assumiu quando?
Eu assumi logo no ano seguinte, ou no... eu estava já com ele a ajudar, e depois no ano seguinte, talvez um ano ou depois, assumi eu, fiquei eu com a direção de curso.
Os alunos, portanto, procuram isto? É uma via também, muitas vezes, de fazer um percurso paralelo ao percurso regular e que lhes confere algumas vantagens. Uma delas é o poder entrar com alguma qualificação logo no mercado de trabalho, se assim o desejarem, e depois outra é terem perspectivas, efetivamente, de prosseguir estudos para o CTESPs ou então, eventualmente, para o ensino superior. Há essa possibilidade no vosso curso?
Há essa possibilidade. Os cursos profissionais antigamente eram vistos como uma opção de segunda, não é? Era só para os alunos fracos, alunos que não conseguiam acompanhar o ritmo dos cursos regulares, dos científico-humanísticos. Hoje em dia não, e cada vez mais espero que essa ideia mude, porque realmente os cursos profissionais são uma saída muito válida para os alunos. O curso confere-lhes uma dupla certificação. Eles acabam com o 12º ano, o diploma de conclusão do 12º ano, e com uma qualificação de nível 4, uma qualificação do quadro de qualificações nível 4, mesmo a nível europeu, é reconhecido. E, portanto, eles podem começar logo a trabalhar, não é? Estão certificados para trabalhar, mas podem perfeitamente continuar os estudos, quer para uma licenciatura, quer para os tais CTESP, não é? Que agora começaram este ano. E temos alunos que fizeram isso, temos alunos que seguiram para a licenciatura, alunos a frequentar a licenciatura de turismo aqui no IPVC, entrou este ano uma aluna para a UTAD, para o curso também de turismo, e temos alunos também nos CTESP também, e também na Escola Agrícola, em Ponte Lima, em Refóis. Temos alunos que continuaram a estudar, outros seguiram outras áreas que não o turismo, não é? Porque às vezes eles entram no curso, não têm bem ideia do que é o curso, e depois, à medida que vão fazendo, percebem que não é bem aquela área, ou então descobrem novas áreas, não é? Ou então alunos que, noutros cursos, ou então mesmo que estão a seguir as licenciaturas em turismo.
Também, portanto, chegam muito novos, se calhar, e às vezes vão a tatear, vão a experimentar, ainda estão naquela fase de não sabem muito bem o que é que é, mas depois ou encontram ali a sua vocação e seguem carreira, ou então acabam por fazer alterações no percurso.
Exato. Isso, eles conseguem mais facilmente chegar a essas conclusões quando entram na formação em contexto de trabalho, não é? E realmente entram em contacto com a realidade do trabalho, não é? Em contexto real de trabalho, e percebem que sim, é esta área que eu gosto, não é esta área. Depois fazem as opções deles.
Já agora, e que estamos a falar aqui um bocadinho nesta introdução, na primeira parte da nossa conversa, de esta opção pelo ensino profissional, que outras opções tem a escola, assim, que pode oferecer dentro do contexto de formação na área de ensino profissional?
Nós temos mais 9 cursos profissionais, que vão desde animador sociocultural, mecatrónica, design de equipamento, gestão de equipamentos informáticos, a manutenção industrial, que agora acho que não é assim, a eletrónica, automação e comando, pronto, temos essas várias áreas.
é uma das vantagens de estar numa das maiores, se não o maior agrupamento de escolas aqui a nível secundário da cidade de Viana do Castelo. Agora, e antes de entrarmos mais aprofundadamente, digamos, na temática e no percurso que estes alunos fazem ao longo dos 3 anos, que é a duração efetiva do curso de Técnico de Turismo Ambiental e Rural na Escola de Monserrate, vamos fazer uma primeira pausa e ficar com uma das músicas selecionadas aqui pela professora Ana Meireles para animar esta manhã de domingo aqui na antena da Rádio GES. Vamos ficar com António Zambujo e Carolina Deslandes com A Miúda Gosta, uma música que, pelos vistos, vai aqui de acordo com os gostos musicais da professora e certamente dos ouvintes que estão aí desse lado. Voltamos já para continuar a manhã de hoje no Mais Turismo. Até lá!
Gosta e fica bem disposta, então lá vou eu. Eu nem gosto de cartas nem postais, mas a miúda adora, diz que até cora, então lá vou eu. E visto casacos que não vestiria, servia, engraxo os sapatos e com alegria saio para dançar. Com 2 pés esquerdos falho o compasso e ela sem medo dá-me um abraço. Sabe que eu não danço, mas eu não descanso sem a ver.
Desporto, história, eventos, tradições, gastronomia. Aos domingos, descobrimos o melhor do Minho, na Geis FM. Mais turismo, com Nuno Barbosa.
Estamos então de regresso para a segunda parte deste Mais Turismo de hoje. Relembro que temos em estúdio a professora Ana Meireles, responsável pelo curso técnico de turismo ambiental e rural no agrupamento de escolas de Monserrate e Viana do Castelo. Estávamos aqui a falar sobre esta opção do profissional em relação ao ensino regular. Vamos tentar perceber como é que se estrutura um curso de 3 anos que vai equivaler, efetivamente, ao 11º, 12º ano destes alunos que, como referiu, chegam a este patamar, normalmente entre os 14 e 15 anos, e que saem, então, já com uma formação concluída. Que tipo de preocupações, que tipo de estrutura segue um curso destes para que dê, efetivamente, a formação base que equivale, efetivamente, à estrutura de um 12º ano e depois a parte mais vocacional, que é a parte do turismo ambiental e rural?
Tá, então, o curso está estruturado numa formação sociocultural que é comum a todos os cursos profissionais, onde está o português, está uma língua, normalmente é o inglês, está a TIC, está a educação física e está também qual é a outra disciplina que me está a faltar?
Serão aquela mais...
Área de integração. É, área de integração. Depois tem uma formação científica, que no caso do curso de turismo ambiental e rural é composta pela matemática, pela geografia e pela história da arte e cultura das artes, que é uma disciplina mesmo muito importante. Eu considero uma disciplina importante porque vai explicar aos alunos, por exemplo, aqui na região, eles vão visitar uma igreja, porque é que aquela igreja tem aquela talha dourada, porque é que tem os azulejos, porque é que a contextualização na época, e eles ficam a perceber coisas que nunca tinham pensado quando entravam naquela igreja, por exemplo. E depois tem a parte tecnológica, que é composta por 4 disciplinas, que é a economia e gestão turística, que é mais a parte da contabilidade, da fiscalidade relacionada com o turismo. Tem a disciplina Educação Ambiental e Rural, que é tal que foca a parte ambiental, né, do curso, e tem uma língua, mais uma língua, que neste caso é o francês. Eles na área sociocultural têm o inglês e depois têm o francês, e depois tem uma disciplina que são técnicas de acolhimento e animação, que é a disciplina que os ensina realmente a acolher os turistas, a receber a postura. Depois também tem módulos que têm a ver com a planificação de atividades de animação, como é que eles organizam atividades de animação, com o marketing, com itinerários turísticos. Tem essa disciplina também, que é, por acaso, uma das disciplinas que eu leciono ao curso.
Não, é importante, de facto, perceber isso, porque o turismo sendo um setor multidisciplinar, obviamente, e neste curso, então, que estamos a falar de uma área tão específica como a parte do turismo rural, que implica desde o alojamento, a parte da animação, uma série de outras valências, obviamente, que os alunos poderão explorar, e depois a parte, digamos, ambiental, que também tem alguma componente muito específica e que aborda as temáticas que hoje em dia sabemos que são chavões. Exato. No mundo do turismo. Exato. A sustentabilidade, a própria preservação, a ecologia, a redução da pegada ambiental e ter cuidado com essas questões. Os alunos estão sensíveis para essas temáticas hoje em dia?
Nem sempre. Parece um bocadinho impossível, não é? Porque eles na escola primária, já na escola primária começam a falar nisso, mas eles realmente ainda vêm assim, ainda não vêm muito informados sobre o assunto. E, portanto, nós trabalhamos muito essa área, não é? Quando fala... O perfil de saída destes alunos tem duas vertentes. Tem a vertente dos serviços de recepção e de acolhimento em alojamento rural, não é? Em turismo rural, e depois tem a vertente da animação, da organização de eventos e de animação em espaço rural também, e animação relacionada com o ambiente, animação ambiental também. Pronto. Eu digo sempre aos meus alunos, que quando eles, logo no início do ano, que eles escolhem um dos cursos mais difíceis, porque realmente um técnico de turismo tem que ter uma formação, tem que saber de muita coisa, não é? Porque não basta só saber de uma área, porque depois o turista faz uma pergunta qualquer e ele tem que realmente estar informado sobre várias coisas. E, portanto, não é assim... As disciplinas que eles têm realmente são disciplinas muito variadas, não é? Geografia, História e Cultura das Artes, e eles têm que realmente saber... saber sobre várias áreas, não é? E, portanto, não é assim um discurso mais, mais fáceis. E depois, também, o curso, os programas são programas muito teóricos e nós temos sempre que os tornar o mais prático possível, porque senão os alunos desmotivam e depois realmente se ficamos na teoria eles nunca vão perceber o que é realmente o mundo do trabalho. E portanto nós fazemos muitas atividades ao longo destes 3 anos para tornar os cursos o mais prático possível.
Eles vão-se apercebendo efetivamente no terreno daquilo que lhes faz falta, aqueles que têm se calhar uma dinâmica mais quase vocacional, que têm facilidade de comunicação e que se calhar muitas vezes têm problemas na parte mais de estudo, se calhar não conseguem encontrar motivação porque não entendem muito bem o porquê de terem que saber algumas coisas e depois de repente descobrem que aquilo tudo lhe vai ser muito útil quando estão a interrelacionar-se, seja com colegas, seja com clientes, seja a implementar algum tipo de projeto. E ao falar nisso, é inevitável falar nas 600 horas de estágio, que são, sem dúvida, sem sombra de dúvida, uma mais-valia muito grande aqui para os alunos do Agrupamento de Escolas de Monserrate, que têm 2 momentos diferentes. Um momento que é no final do 2º ano, não é bem no final, é um bocadinho antes do final.
É depois das atividades letivas, não é? Portanto, a partir de maio, mais ou menos, não é?
Do 2º ano deles, ou seja, 11º ano, têm as suas primeiras 300 horas, costumam ter logo ali um impacto bastante forte, e depois as segundas já são quase em jeito de conclusão efetiva, de validação efetiva de tudo aquilo que eles aprenderam ao longo dos 3 anos. Conte-me lá, Ana, qual é que é a experiência e o feedback que vai colhendo ao longo destes anos todos, que leva a liderar, digamos, os meninos, porque eles são os meninos, sim, naquela
são,
altura,
são os meninos,
e entregá-los aos lobos, quase, que é, parafraseando, obviamente, o mundo empresarial, o mundo do trabalho, e em que eles têm que superar, em que têm que mostrar aquilo que valem e diferenciar-se, digamos, de todas as outras ofertas formativas que há, e agarrar, por vezes, oportunidades. Como é que é essa aventura? Porque, aliás, eu conheci a Ana nesse contexto e admiro muito essa vertente do trabalho, que é o contacto com as empresas e com o mundo empresarial e com as entidades, e que hoje em dia não é fácil, porque é um mundo pequeno e que existem muitas instituições a querer trabalhar. Como é que se consegue chegar à diferenciação e como é que se mede o pulso de um lado e do outro, que é o caso, o que a Ana vai fazendo ao longo dos anos?
Pronto. Nós normalmente designamos a formação em contexto de trabalho como estágio, não é? Mas é importante que a gente pense que é formação em contexto de trabalho, porque realmente eles vão continuar em formação, eles estão lá para aprender. Isso é tão importante mesmo para nós, professores, porque eu tenho tido muito boas experiências de miúdos, que eu digo sempre miúdos, porque eles,
alunos,
para
alunos,
mim, são
alunos.
Pronto, os alunos. Porque eles vão para os locais de estágio, não é? De formação em contexto de trabalho, e trazem sempre coisas novas que nós aprendemos. Eu aprendi imenso das alunas, por exemplo, que foram estagiar para o Filviana há 2 anos atrás. Eu aprendi vocabulário técnico, por exemplo, que eu não sabia, procedimentos na lavandaria, que eu também não sabia, mas aprendemos sempre imenso. Portanto, não são só eles que estão a aprender, o objetivo é que eles tragam para as escolas aquilo que aprenderam, e isso tem realmente acontecido. E depois é um momento único para realmente para os alunos, porque vão estar em contacto real, não é? Vão trabalhar realmente, têm que cumprir horários, têm que ser pontuais, têm que ter capacidade de iniciativa, têm que saber resolver problemas, porque nem sempre têm as pessoas ao lado deles para os ajudar, não é? Eles são... Tem um monitor de estágio, mas nem sempre a pessoa está lá, e eles aprendem a resolver problemas, eles crescem imenso. Quando vêm para o 3º ano, para o 12º ano, parece que cresceram muito, porque eles realmente aprenderam muito. E depois, como nós temos parcerias com empresas, temos aqui em Viana do Castelo, com vários empreendimentos turísticos, hotéis, temos alojamento local, temos o posto de turismo, não é, com o Nuno, temos parques de campismo, os centros de alto rendimento, mas também temos parcerias com Óbidos, por exemplo. Nós temos sempre alunos a estagiar em Óbidos, no Campo Aventura, que é um campo de férias em Óbidos, e no Zemar, em Odmira, também costumamos ter, temos quase todos os anos alunos lá embaixo no Zemar, que é um eco-resort. Então, esses alunos que vão para fora crescem realmente não só a nível profissional, né, mas crescem muito a nível pessoal, aprendem a ser autónomos, aprendem a estar longe dos pais e da mamã e das coisas boas e crescem imenso e ficam sempre muito contentes quando voltam e a maior parte deles quer repetir o estágio. Óbidos é, por exemplo, o Campo Aventura em Óbidos é uma escola de vida realmente para aqueles alunos. Eles vêm de lá completamente autónomos, com novas ideias, com a ver a animação de maneira completamente diferente. E é muito bom para todos.
É assim, efetivamente, também a vida de professor, ir vendo o desenvolver das etapas dos alunos, que entram ainda numa fase muito, muito verde, digamos assim, e a aprender efetivamente o que é o turismo, e depois vão crescendo e deve notar-se de que maneira a primeira vez que eles chegam de estágio. Vamos fazer mais uma pausa na conversa aqui com a professora Ana Meireles. Voltamos já a seguir. Depois de mais uma escolha musical, desta vez vamos ficar com os U2 e Beautiful Day, um tema lindíssimo, dedicado ao Dia Mundial do Turismo, que foi esta semana, esta sexta-feira. Esperamos que todos os ouvintes o tenham vivido da melhor forma. Até já! The heart is a blue, shoots up through the stony ground, there's no room. No space to rent in this town, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere, you thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return.
Turismo. aos domingos na Rádio Jace. Vamos onde nos mandam os sentidos.
Estamos então de regresso para a terceira e última parte do Mais Turismo de hoje. Relembro que temos aqui o curso de Técnico de Turismo Ambiental e Rural, representado pela professora Ana Meireles. Estávamos a falar dos estágios e de como eles crescem de um ano para o outro. Depois chegam para concluir o 12º ano, têm uma série de preocupações, nomeadamente a PAP, e depois se vão ou não vão fazer estágio no mesmo local, se vão para outro local. Como é que é essa chegada, o acolhimento no 12º ano, dos alunos já mais maduros, mais conscientes do que é efetivamente a atividade turística, e como é que eles vão traçando e planeando, digamos, a última etapa, a última etapa do ano letivo, derradeiro da conclusão do curso?
Portanto, quando eles chegam no 12º ano é tudo muito mais fácil, porque realmente passaram pelo contexto de trabalho, valorizaram muito daquilo que a gente foi dizendo nos dois anos anteriores. Ah, afinal a professora tinha razão quando dizia aquilo. Nós trabalhamos muito as soft skills, não é? Mais do que conteúdos, nós trabalhamos é a postura, o saber ser, o saber estar, o receber um cliente, o ser simpático, o ser disponível. E eles, quando entram em estágio, realmente percebem que isso é tudo muito importante. Se calhar mais importante que os conteúdos que aprenderam, que podem relembrar ou ir buscar a algum lado, não é? Pronto, depois têm no 12º ano realmente a tarefa um bocado dificultada, porque continuam a ter as disciplinas, mas têm a tal PAP, a prova de aptidão profissional, que têm que defender no final do ano. Nós normalmente fazemos a defesa dessa prova antes deles irem para a formação em contexto de trabalho do último ano, porque nos apercebemos que muitos dos alunos ficam a trabalhar nos locais onde fazem o estágio, e se eles tivessem que voltar para fazer a PAP, cortava um bocadinho, não é, o ritmo do trabalho. E alguns, os que estão, por exemplo, lá embaixo em Odmira, que ficam a trabalhar, era muito complicado. Pronto, então têm que defender a tal PAP, que é um bicho de 7 cabeças para eles, mas que eles vão desenvolvendo, e o objetivo é que eles ponham em prática muitas das coisas que aprenderam durante os 3 anos. E temos tido projetos muito, 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 muito interessantes. Acho projetos que têm até pertinência para Viana do Castelo, e que eles poderiam fazer disto até um modo de trabalho para o futuro.
Portanto, se calhar a parte do empreendedorismo também ainda é uma disciplina que poderá eventualmente ser mais trabalhada com estes alunos, o acompanhamento, criar um acompanhamento destes projetos de PAP para não ficarem apenas na prateleira, a ser um documento bonito que fizeram e que lhes deu bastante trabalho a fazer, que foi o primeiro documento, ou então se calhar abre o apetite também para quererem fazer mais, para quererem estudar mais, para quererem ter mais conhecimento, mais experiências e, efetivamente, se calhar mais tarde, voltarem a pegar nesse projeto e melhorá-lo e, se calhar, pô-lo de forma a que, efetivamente, possa ser execuível e posto em prática. Tem algum exemplo em mente ou alguma memória de algum aluno que tenha conseguido efetivar essa situação?
Que eu conheça, que eles tenham depois posto em prática mesmo, não conheço. O que eu acho é que os alunos, este é um projeto que eles têm realmente que pôr em prática. Quando eu digo pôr em prática, é no futuro usar isso como emprego? Não. Mas todos os projetos PAP são realmente testados. Por exemplo, se eles tiverem delineado um itinerário fluvial, eles têm que o pôr em prática. Aconteceu este ano,
por exemplo. E ter evidências de ter feito.
Exatamente. Têm mesmo que organizar, têm mesmo que contratar a empresa, têm que fazer, e nós acompanhamos para avaliar. Este ano, por exemplo, que tivemos um itinerário fluvial, em parceria com nós trabalhamos a vertente turística do Geoparque Litoral de Viana do Castelo, trabalhamos com o Geoparque. E então, um dos projetos era um itinerário fluvial aqui no Rio Lima, não é? Que aproveitava para fazer a divulgação do monumento natural das ínsulas do Rio Lima. E esse projeto foi mesmo posto em prática. Os alunos fizeram o itinerário com a empresa dos Irmãos Portela, fizeram o itinerário, tiveram convidados, nomeadamente o vereador Ricardo Carvalhido, esteve lá com eles, e, portanto, eles perceberam que aquilo que eles fizeram no papel e que lhes deu tanto trabalho, se calhar tem mesmo consegue-se pôr em prática e até é muito interessante e as pessoas gostaram muito. Também tínhamos um itinerário pedestre a passar nos três monumentos locais da costa, não é? No Alcantilé de Monte Douro, no Canto Marinho e nas Pedras Ruivas. E esse começava em Carrezo, terminava nas Pedras Ruivas e ao longo do itinerário era feita uma dramatização do crime das Pedras Ruivas. Portanto, estava associado. Também fizemos um projeto que era um itinerário de comboio até Vila Nova de Cerveira. Também, na parte ambiental, tivemos um projeto que era uma campanha de informação e de preservação do Pincho, que também é um monumento natural da Ferida Mar, onde os alunos fizeram limpeza com os sapadores, os bombeiros sapadores, fizeram a limpeza do local, plantaram carvalhos, fizeram postas para lá ficar, fizeram caça-beatas para ficar disponível no local, normalmente frequentado por turistas no verão, e tivemos esse tipo de projetos. Também tivemos um que era a divulgação do sargaço, da tradição da apanha do sargaço. Tivemos cá uma turma de vinhais, da escola de vinhais, do mesmo curso, Turismo Ambiental e Rural, e os alunos planificaram dois dias em que tinham atividades náuticas. Tivemos alunos de vinhais a fazer surf pela primeira vez, que foi uma experiência única para eles. Estávamos a divulgar Viana do Castelo ao mesmo tempo, né? E depois iam visitar o Museu do Sargaço e faziam a caminhada, o percurso dos palheiros de Sargaço. Pronto.
Isso de facto acaba por ser compensador e acaba por ser a entrada, a melhor entrada, a melhor porta de entrada dentro do mundo da parte do técnico de turismo, efetivamente, sim, e todas as suas funções inerentes, obviamente, à parte profissional, o planeamento, primeiramente, e depois o pôr em prática e promover e fazer a ligação dos pontos, que acaba por ser muito compensador.
É porque eles depois trabalham várias áreas, eles têm que fazer os orçamentos para os projetos, eles têm que fazer contactos, eles têm que enviar mails, têm que falar com várias entidades, e isso realmente é um projeto que os faz crescer e os faz aprender, e eles conseguem ver que afinal aquilo que aprenderam ao longo dos 3 anos faz sentido e é preciso e é importante para aquela altura.
No caso dos alunos, depois de concluírem e de seguirem o seu rumo, continua a haver uma ligação à escola? Eles voltam a falar com as professoras, com as orientadoras? Há algum tipo de relação que fica?
Sim, eu tenho sempre alunos que continuam no Natal a mandarem mensagens, ou eu mandar-lhes a eles, eles vão-nos visitar à escola, porque nós estabelecemos uma relação muito forte, principalmente os professores da área técnica, que passam muitas horas com eles e depois que os apoiam na PAP e orientam, ou os estágios. Nós realmente passamos muitas horas com eles, desenvolvemos uma relação que já não é só professor-aluno, já é uma relação de amizade. E depois nós gostamos de saber o que é que eles estão a fazer, que área seguiram, e eles voltam às escolas. Mas isso não é só no caso do nosso turismo, em geral, os alunos voltam às escolas.
Já agora, mas normalmente voltam mais quando existe um trabalho bem feito, efetivamente, da equipa formativa, que os faz ter aquele sentimento de pertença a algo ou que algo contribuiu efetivamente para a sua formação enquanto seres humanos ou enquanto profissionais. Por falar nisso, vocês agora para o ano 2020, mas no ano 2021, se calhar, poderão celebrar eventualmente os 10 anos do curso, juntar várias gerações, tentar fazer algo que também mostra o belíssimo trabalho que têm feito em prol do turismo. Já vos passou pela ideia alguma
não,
coisa assim?
Não.
É que está quase.
Pois, não, nem tinha pensado nisso, mas realmente poderíamos fazer alguma coisa assim. Acho que não iam faltar interessados em aparecer.
Portanto, lanço aqui o repto a quem nos estiver a ouvir, aos antigos alunos, aos atuais alunos, não se esqueçam, daqui a 2 anos, mais ou menos, já não chega a 2 anos, poderão fazer efetivamente aqui uma celebração dos colegas, e lembrei-me obviamente disso porque celebramos esta semana os 30 anos do curso de turismo da STG. O turismo é cada vez mais uma linha orientadora para o futuro, não só a nível da empregabilidade, a nível da economia, a nível da dimensão, das várias dimensões que vai tomando aqui no território, e principalmente Portugal, depois da crise, o turismo foi quase como uma boia também de salvação. Como é que a Ana vê o turismo atualmente e o turismo no futuro?
Realmente, eu acho que o turismo tem evoluído. Eu vejo, por exemplo, em Viana do Castelo, eu acho que se nota muito isso. Nós temos cada vez mais gente fora a visitar a Viana, e Viana tem sabido, acho que tem sabido aproveitar, por exemplo, com as atividades náuticas, não é? Os desportos náuticos acho que têm sido um atrativo enorme. A quantidade de atividades que vão sendo feitas já ao longo de todo o ano, não é? Não estamos parados nas festas da Senhora da Agonia, vamos fazendo coisas ao longo de todo o ano. E acho que também é preciso que as empresas e a Câmara, por exemplo, vão às escolas. Eu acho que isso também é importante. Vão às escolas e vejam o que é que os alunos estão a fazer, as ideias que os alunos têm, porque os alunos realmente têm ideias, às vezes, muito interessantes, que podem ser utilizadas e podem ser trabalhadas depois pela Câmara e pelas outras entidades, acho que sim.
As próprias empresas. E o Caminho de Santiago? Como é que sente o Caminho de Santiago?
Pois, eu ainda realmente não pegamos nisso. O ano passado tivemos com o Geoparque, mas acho que é realmente uma área que temos que trabalhar. Acho, temos que ver, temos que pensar, temos que falar com as pessoas certas, porque acho que é realmente uma área a trabalhar, que está em crescendo, não é? Eu cada vez vejo mais peregrinos, sei que tem aumentado no caminho, o caminho da costa, não é? E portanto acho que é uma área que nós vamos ter que pegar, acho que sim.
E ultimamente, assim, uma análise de algo que aconteceu esta semana e que foi escandaloso, e se de facto ainda não conseguimos ter uma medida das proporções da falência da mais antiga agência de viagens do mundo, exatamente, a Thomas Cook, emblemática agência de viagens, que era reconhecidamente, e lhe atribuíam ao Sr. Thomas Cook, coitado, que se ele soubesse que ia durar tantos anos e a sua agência para agora causar um transtorno tão grande, quem obviamente está a gerir, e já neste caso nada terá a ver efetivamente com os obreiros do pai do turismo. Como é que vocês veem este tipo de situações? Causa algum tipo de reflexão na comunidade estudantil, durante as aulas? Falam, os alunos comentam esse tipo de coisas com os professores? Como é que é?
Os alunos normalmente não. Nós muitas vezes trazemos os assuntos, não é? Porque eles não os conhecem, não estão habituados, e nós trazemos esses assuntos para falar nas aulas. O que eu acho é que o tema do Dia Mundial do Turismo, esta semana, era os novos empregos, não é? O futuro. Os novos empregos que o turismo pode trazer, nomeadamente na área digital, não é? Usando o digital. Eu acho que realmente é por aí que temos que pensar. O turismo pode criar cada vez mais empregos, e cada vez mais empregos diferentes, e se calhar aquelas agências de turismo tradicionais, não é? Uma agência de viagens tradicional, se calhar vai no futuro ter que evoluir para outras coisas, porque realmente as pessoas hoje em dia, quando querem viajar, vão à internet, escolhem, fazem elas os seus percursos e escolhem elas as companhias aéreas e os hotéis e etc. Porque se calhar vão ter que evoluir, e espero que nós estejamos ao lado delas.
É o paradigma do turismo do século XXI, a chegar às escolas e a chegar à vossa casa pela antena da Rádio Jace. Obrigado, Ana, por ter estado aqui.
Obrigada, Nuno.
Por ter aceito o nosso convite. Vamos despedir-nos da melhor maneira e com o melhor conselho no início do ano letivo, que ainda estamos no início. A todos os alunos, se a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga. Já dizia o António Variações, e é com essa música que vamos encerrar o Mais Turismo de hoje. Mais uma vez, obrigado por ter estado desse lado. Nós prometemos estar aqui para a semana com mais temas a abordar no Mais Turismo. Obrigado, até lá.
Shop.
Região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos. As praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo. Todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM. Vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.